Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Ciência Picareta, de Bengal Dacre, é uma obra de divulgação científica e crítica à desinformação em saúde. Médico e autor da coluna Bad Science no jornal The Guardian. Goldacre examina como alegações frágeis podem adquirir aparência de conhecimento confiável quando são repetidas por celebridades, publicidade, imprensa e profissionais que usam seletivamente os dados. Publicado originalmente em 2008, o livro permanece pertinente por tratar de mecanismos que antecedem as redes sociais, mas continuam a moldar dietas da moda, promessas de desintoxicação, terapias sem evidência e receios infundados sobre vacina. Seu objetivo não é pedir confiança cega em médicos, empresas ou instituições científicas. Ao contrário, mostra por que a ciência depende de testes comparativos, transparência metodológica, análise crítica e disposição para corrigir erros, com linguagem acessível. Exemplos concretos e tão satírico, Goldacre apresenta ao leitor instrumentos para avaliar alegações médicas e reconhecer conflitos entre evidência, interesse comercial e cobertura sensacionalista. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a ciência como método de teste e não como selo de autoridade. Um ponto central de Ciência Picareta é a distinção entre ciência e linguagem que apenas imita a ciência. Goldacre argumenta que termos técnicos, jalecos, tabelas ou referências isoladas não transformam uma afirmação em conhecimento confiável. O critério relevante é o método empregado para testar uma hipótese e a definição precisa do que está sendo medido, a comparação com alternativas, a redução de vieses e a possibilidade de outras pessoas verificarem os resultados. Essa abordagem é especialmente importante em alegações de saúde, nas quais relatos pessoais costumam ser persuasivos, mas não bastam para demonstrar causalidade. Uma pessoa pode melhorar após usar determinado produto por múltiplas razões, como a evolução natural de um sintoma, mudanças simultâneas de hábito, expectativa de melhora ou diagnóstico impreciso. Sem uma comparação adequada, atribuir o resultado ao tratamento é um salto lógico. O livro usa esse raciocínio para desmontar produtos de desintoxicação e outras promessas apresentadas como revoluções médicas. A lição não é que experimentos simples resolvem toda a questão clínica, mas que alegações extraordinárias exigem avaliações proporcionais. Ao explicar princípios como grupos de controle e testes cegos, Goldacre torna visível a diferença entre observar algo acontecer e demonstrar que um tratamento foi a causa do efeito. Em segundo lugar, placebo, expectativa e os limites entre melhora percebida e eficácia clínica, Goldacre trata o efeito placebo com mais cuidado do que a caricatura de que tudo estaria na cabeça do paciente. Expectativas, rituais terapêuticos, atenção profissional e a forma de apresentação de um tratamento podem influenciar sintomas percebidos e a experiência de adoecer. Isso ajuda a entender por que terapias, sem um princípio ativo comprovado, podem gerar depoimentos sinceros de melhora. Porém, o livro enfatiza que esse fenômeno não autoriza concluir que qualquer intervenção funciona para qualquer doença, nem substitui evidência de benefício específico. A distinção importa porque condições variam, sintomas oscilam e pessoas tendem a procurar ajuda justamente em períodos de maior desconforto. Quando o quadro melhora naturalmente, é fácil acreditar a recuperação ao último produto utilizado. Ensaios clínicos controlados procuram separar esse conjunto de fatores do efeito atribuível ao tratamento em si. O autor também chama a atenção para uma questão ética: acolhimento e comunicação médica têm valor, mas não devem depender de enganar pacientes ou de abandonar terapias eficazes. Assim, o placebo aparece como tema que revela a complexidade da prática clínica, e não como justificativa para curas milagrosas. A análise permite valorizar a relação terapêutica sem confundir experiência subjetiva, evidência de eficácia e segurança de longo prazo. Em terceiro lugar, vieses, omissão de dados e conflitos de interesse na pesquisa farmacêutica, a crítica de Goldacre não se limita à medicina alternativa ou a fraudes evidentes. Uma das contribuições mais importantes do livro é mostrar que problemas metodológicos e econômicos também podem afetar a medicina convencional. Inclusive a pesquisa de medicamentos, estudos pequenos, comparações mal escolhidas. divulgação seletiva de resultados favoráveis e ocultação de dados negativos podem produzir uma imagem excessivamente otimista de um produto. Esse problema é agravado quando fabricantes financiam pesquisas sobre seus próprios tratamentos e quando incentivos acadêmicos e comerciais favorecem resultados publicáveis e positivos. O ponto não é afirmar que todo medicamento seja suspeito ou que a indústria farmacêutica não produza tratamentos úteis. É reconhecer que interesses materiais exigem regras de transparência e escrutínio independente, justamente porque decisões clínicas dependem da qualidade da evidência disponível. Goldacker explica por que uma publicação isolada, uma nota de imprensa ou a autoridade de um especialista não encerram uma questão científica. É preciso observar o conjunto dos estudos, o desenho das comparações, os desfechos avaliados e aquilo que pode ter ficado fora do registro público. A discussão introduz o leitor a uma visão menos ingênua da evidência. Ciência confiável não é ausência de interesses ou erros, mas criação de procedimentos capazes de expô-los, medi-los e corrigi-los. Em quarto lugar, a mídia transforma incerteza científica em narrativas de medo e certeza. Ciência picareta examina o papel da imprensa na circulação de informações médicas distorcidas. Para Goldacker, parte do problema decorre da preferência por manchetes simples. Conflitos pessoais e resultados surpreendentes, mesmo quando a pesquisa original é preliminar ou fraca. A incerteza, que é componente normal do trabalho científico, pode ser convertida em alarmismo ou em promessas definitivas. O caso da falsa associação entre a vacina tríplice viral e o autismo é tratado como exemplo das consequências públicas desse processo. Um estudo inadequado e posteriormente desacreditado recebeu atenção desproporcional, enquanto o peso das evidências contrárias teve menor apelo narrativo. O resultado foi o aumento do medo e a queda na vacinação em alguns contextos, com risco de retorno de doenças evitáveis. O livro não sustenta que jornalistas devam reproduzir comunicados oficiais sem questionamento. Pelo contrário, defende a apuração mais competente, identificar o tamanho e o tipo de estudo, pedir avaliação independente, verificar conflitos de interesse e contextualizar riscos absolutos. A crítica também vale para consumidores de notícias. Uma matéria que apresenta duas posições como equivalentes pode criar falsa impressão de equilíbrio quando uma delas é apoiada por evidência muito mais sólida. Goldacker mostra que comunicar ciência com responsabilidade requer explicar graus de confiança e não apenas oferecer opiniões opostas. Por último, charlatanismo comercial e o uso estratégico de jargão em saúde e beleza. Outro alvo recorrente do livro é a exploração comercial da ansiedade com saúde, envelhecimento e aparência. Goldacker analisa como setores de cosméticos, suplementos, dietas e terapias alternativas recorrem a vocabulário biomédico para sugerir sofisticação sem esclarecer mecanismos verificáveis ou benefícios relevantes. Palavras ligadas a genes, toxinas, colágeno e equilíbrio corporal podem produzir uma aura de precisão, embora sejam usadas de modo vago ou sem relação demonstrada com o efeito anunciado. As promessas de desintoxicação ilustram bem esse padrão, frequentemente não definem quais substâncias seriam eliminadas, como foram medidas, nem por que o produto seria capaz de removê-las. Em vez de evidência, oferecem imagens visuais, testemunhos e explicações difíceis de testar. O livro convida o leitor a formular perguntas simples, mas decisivas: qual é o mecanismo proposto? O resultado foi comparado a um controle. O efeito tem importância clínica e quem lucra com a alegação? Essa postura não exige formação especializada, nem implica rejeitar todo cuidado não farmacológico. Alimentação, sono, atividade física e apoio psicológico podem ser relevantes, mas seu valor não aumenta por serem embrulhados em pseudociência. A crítica de Goldacker é dirigida à venda de certeza indevida e à substituição da investigação honesta por estratégias de persuasão. Em conclusão, Ciência Picareta é indicado para leitores interessados em saúde, jornalismo, educação, consumo e divulgação científica, sem exigir formação prévia em estatística ou medicina. É particularmente útil para quem deseja interpretar com maior cautela notícias sobre tratamentos, dietas, vacinas, suplementos e pesquisas que parecem anunciar uma descoberta definitiva a cada semana. Seu benefício prático está em oferecer perguntas e critérios para analisar alegações antes de aceitá-las, compartilhá-las ou gastar dinheiro com elas, no plano intelectual. O livro esclarece que ceticismo não significa cinismo, nem negação automática da medicina significa ajustar a confiança à qualidade das evidências, aos métodos e aos interesses envolvidos. A obra se diferencia de manuais genéricos de pensamento crítico porque concentra a análise nos efeitos concretos da ciência mal conduzida ou mal comunicada sobre decisões de saúde. Goldacre também evita uma divisão confortável entre curandeiros desonestos de um lado e ciência institucional impecável de outro, ao criticar tanto o charlatanismo explícito quanto falhas da indústria farmacêutica, da pesquisa e da imprensa. Ele apresenta uma visão coerente das estruturas que permitem a desinformação prosperar, embora muitos exemplos remetam ao contexto britânico do período em que foi escrito, os mecanismos descritos seguem reconhecíveis. A combinação de humor, explicação metodológica e cobrança por transparência faz do livro uma porta de entrada relevante para a alfabetização científica aplicada ao cotidiano. Se você quiser apoiar bem Goldacre, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!